Hoje é o dia do cirurgião dentista e também é o dia da saúde bucal. Os brasileiros melhoraram muito a sua saúde bucal nos últimos anos, mas segundo o levantamento do Ministério da Saúde, tem muito brasileiro que não vai ao dentista. E para falar um pouco da saúde bucal no país, eu converso agora com o coordenador nacional da saúde bucal, que é ligado ao Ministério da Saúde. Eu converso com o professor do curso de odontologia da UEM, eu converso com Gilberto Alfredo Puca Júnior. Professor Gilberto Alfredo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, amigos da CBN, é um prazer poder falar com vocês.
Professor Gilberto, a boca do brasileiro está melhor ou não? Ou seja, os brasileiros estão com mais saúde?
Olha, Gilson, está bem melhor. Em 2003, quando foi implantado o Brasil Sorridente, que é a nossa política nacional de saúde bucal, foi uma determinação do agora ex-presidente Lula, o Brasil era profundamente injusto com a saúde bucal dos brasileiros. Na realidade, só tinha acesso à saúde bucal quem podia pagar o atendimento odontológico na rede privada, né? O Brasil, infelizmente, era conhecido como o país dos desdentados. Eu vou dar só um dado para vocês, Gilson, para os ouvintes, para a gente ter um pouco da ideia de como é que era a saúde bucal no Brasil. Em 2002, um ano antes do lançamento da nossa Política Nacional de Saúde Bucal, a cada 4 brasileiros que completavam 60 anos de idade, 3 chegavam aos 60 anos sem nenhum dente na boca, ou seja, 75% da população aos 60 anos já, infelizmente, tinha perdido todos os seus dentes. Quer dizer, o Brasil vivia um estágio e um nível de mutilação em massa, essa que era a realidade, né? Justamente por isso que foi implantado o Brasil Sorridente e nós estamos recuperando esse atraso. Depois de 8 anos da implantação do programa, nós já estamos com 90% dos municípios brasileiros com equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Implantamos um serviço no Sistema Único de Saúde completamente inédito, que é o Centro de Especialidade Odontológica, o CELS, que estão fazendo odontologia especializada. Antes, quem precisava de um tratamento de canal, por exemplo, de uma prótese, de um tratamento de periodontia, que é o tratamento de gengiva, precisava pagar um dentista particular, né? O sistema público praticamente não ofertava. E hoje nós já temos 940 centros de especialidades em funcionamento, inclusive 3 em Maringá. Cabe aqui até registrar, Gilson, se você me permite, o primeiro centro de especialidade odontológica do Brasil, o presidente Lula inaugurou em Londrina, no Paraná, em 2004. Né? Então, o Paraná já está aí na história da saúde bucal do nosso país.
Agora, o brasileiro tem aí uma questão de hábito com a saúde que também envolve outras formas de tratamento, né? Que não só na questão do tratamento bucal. Mas existe ainda uma resistência do brasileiro a cuidar, né, dos seus dentes? Ou seja, o brasileiro ainda tem aquela mania de deixar em segundo plano a saúde bucal?
Olha, Gilson, todos nós acabamos sendo um pouco descuidados, não só com a saúde bucal, né, mas com a saúde de um modo geral. No meio de tantas afazeres do dia a dia, a gente acaba se descuidando mesmo, né, do corpo. Com a saúde bucal tem um agravante, Gilson, porque como era praticamente uma obra de ficção a pessoa poder ter acesso à saúde bucal, então acabou se criando uma imagem negativa e, ao meu ver, equivocada, de que o brasileiro não tinha saúde bucal porque ele não queria, né, porque era descuidado. Na realidade não era, era ausência de políticas públicas de saúde, inclusive e incluindo saúde bucal. Né? Claro que há o descuido individual, mas essa situação catastrófica que nós tínhamos antes de 2002 era a falta de políticas públicas, né? Então, com este investimento que vem sendo feito, com essa expansão, nós vemos, por exemplo, e eu quero aproveitar o espaço da CBN Maringá para registrar, em 2003, no início do programa, nós tínhamos uma das piores situações de saúde bucal do mundo. Em 2010, ou seja, um ano e meio atrás, nós realizamos um outro levantamento no Brasil todo, né, com a Organização Mundial de Saúde. Não foi um levantamento exclusivamente brasileiro. E segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, o Brasil, pelos resultados que nós alcançamos, é considerado um país de baixa prevalência de cárie. Por exemplo, em 2002, nós tínhamos 30% das crianças com 12 anos no Brasil consideradas livres de cárie. Depois de 8 anos de Brasil Sorridente, nós já temos quase 48%, metade das crianças brasileiras aos 12 anos são consideradas livres de cárie. É uma vitória muito grande para o Brasil.
Sr. Gilberto, tem aí um dado que preocupa. Nós temos uma indústria do alimento que tem, é claro, riscos para a saúde bucal. E temos aí também, no caso dos brasileiros, por mais que a gente tenha um pouco mais de acesso à saúde, a questão da prevenção. Como é que se trabalha a prevenção diante de uma sociedade que produz tanto alimento industrializado e que, de certa forma, agride a saúde bucal?
Perfeito, Gilson. Invariavelmente, os interesses comerciais não caminham paralelo com os interesses públicos e muito menos com os interesses saudáveis, né? Esse é um grande problema na saúde, não apenas na saúde bucal. Eu queria só acrescentar isso que você diz. Quando a gente pensa, por exemplo, em prevenção de saúde bucal, em prevenção de cárie dentária, em consumo de açúcar, principalmente isso, nós não estamos prevenindo só saúde bucal, o que por si só já seria importante, né? Nós estamos prevenindo diabetes, nós estamos prevenindo doença cardíaca. Portanto, prevenção de saúde bucal é uma prevenção de várias outras doenças e muitas das vezes mais graves, né? Portanto, essa indução que a indústria, que o comércio faz de consumos de alimentos certamente não saudáveis, como por exemplo o açúcar, principalmente o açúcar refinado, o açúcar branco, certamente não é saudável. O que nós indicamos é que se controle o uso do açúcar. Grande parte dos alimentos, não diria nem só as frutas, mas grande parte dos alimentos já contém o açúcar necessário, quer dizer, nós não precisamos acrescentar açúcar. O açúcar é um hábito que nós acabamos desenvolvendo, e certamente ter um pouco mais de atenção com relação à alimentação.
Sr. Gilberto, última pergunta. O Paraná, em relação ao país, existe uma associação entre regiões, renda e a saúde bucal?
Tem. Não só. A saúde e a saúde bucal, principalmente, Gil, são um fortíssimo indicador de inclusão ou de exclusão social, né? Às vezes as pessoas perguntam, qual é a região do Brasil onde existe uma pior situação de saúde bucal? Não existe uma região exclusiva que tenha uma pior situação de saúde bucal, né? Nós temos lugares que são normalmente as periferias das cidades de grande porte, das cidades de médio porte, ou seja, onde nós temos exclusão social, nós temos, infelizmente, ausência de saúde e principalmente a ausência de saúde bucal. Por isso que as políticas públicas, por isso que o Sistema Único de Saúde precisa desenvolver um olhar mais atento com políticas de equidade, ou seja, conseguir alcançar as populações de risco de uma forma mais rápida. E é dentro dessa perspectiva, inclusive, que são os investimentos do Ministério da Saúde.
Professor Gilberto Alfredo Pucca Júnior, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBR.
Eu que agradeço, Gilson, e coloco não apenas a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, mas o Ministério da Saúde à disposição de vocês.
Conversei com o coordenador nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde e também professor do curso de odontologia da Universidade Estadual de Maringá. Conversei com Gilberto Alfredo Pucca Júnior, hoje que é o Dia Nacional do Cirurgião Dentista e da Saúde Bucal. O professor Gilberto valorizou o trabalho feito nos últimos 8 anos pelo Ministério da Saúde, através do programa Brasil Sorridente, que melhorou e muito a saúde bucal da população brasileira. Segundo ele, a boca tem um papel fundamental para garantir e preservar a saúde de um indivíduo. E no Brasil, ele lamenta que ainda existe uma diferença regional muito grande na saúde pública, que deve se buscar equidade, ou seja, atendimento a todos, independente onde esteja.